Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com um novo dia. Avião com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen vai chegar ao Brasil ainda nesta manhã. Josimar Farina.
As previsão é chegada às 9:30 da manhã no aeroporto de Guarulhos. Quantidade de doses que chega nessa viagem, 1,5 milhão. Vacinas da Janssen, voo que partiu dos Estados Unidos e que chega então nesta manhã aqui no aeroporto de Guarulhos. Vacina produzida pela Johnson & Johnson, tem o diferencial de ser dose única. Prazo de validade desse lote era até o dia 27, porém, os órgãos reguladores americanos e também a Anvisa estenderam o prazo de 3 para 4 meses, ou seja, se conservado de 2 a 8 graus, este lote pode ser aplicado até o dia 8 de agosto.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Bom, a boa notícia, além da chegada, é que o Brasil passa a usar, a partir de agora, uma quarta vacina para a imunização da população. E não vai parar por aí. As primeiras doses só seriam entregues a partir de julho. A antecipação é uma negociação do Ministério da Saúde. É hora de negociação e qualquer possibilidade para antecipar o envio será bem-vindo.
Por falta de doses, São Paulo e mais três capitais suspendem a aplicação da primeira imunização da vacina contra a Covid-19. Kathleen Moreira.
São Paulo, Florianópolis, Aracaju e Campo Grande são as cidades que alegaram falta de doses para continuar a vacinação por faixas etárias e, por isso, decidiram vacinar apenas aquelas pessoas que estão em busca da segunda dose. Os governos de Aracaju e Florianópolis disseram que não tem previsão de recebimento de estoque para aplicação de primeira dose. O governo paulista atribuiu a escassez ao atraso nas entregas do Ministério da Saúde. Já em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde diz que quer completar o ciclo vacinal de cerca de 5 mil pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose. Em nota, o Ministério da Saúde disse que envia as doses com base na população-alvo da campanha e recomenda aos gestores locais que sigam à risca o Plano Nacional de Vacinação. O Ministério afirmou ainda que a responsabilidade pela distribuição de doses aos municípios é da gestão estadual.
E o número de mortes no país não para de crescer. Agora já são 502.586, com o registro de mais 761 óbitos em 24 horas. No Rio Grande do Sul, no mesmo período, foram mais 49 casos, elevando o total de vítimas fatais da doença para 30.450. Itália vai liberar o uso de máscara em áreas externas na próxima semana. Paulo Rocha.
Segundo autoridades do país, a medida é possível porque os casos e as hospitalizações estão caindo. O uso de máscara é obrigatório na Itália desde outubro do ano passado, após o país enfrentar uma segunda onda da pandemia. Desde abril, com a melhora nos números, o governo vem suspendendo restrições, abrindo restaurantes, bares, cinemas e academias. A obrigatoriedade no uso da máscara termina na próxima segunda-feira, porém, os italianos ainda deverão levar uma máscara com eles quando saírem de casa e estarem prontos para usar em caso de se depararem com aglomerações.
CPI da Covid critica ataque de Jair Bolsonaro a repórter e diz que ele tenta que tentar calar e agredir a imprensa é típico de fascistas. Nota assinada pelo presidente da comissão, o vice, o relator e mais 7 senadores, afirma também que a agressão do presidente da República não foi apenas à jornalista Laurene Santos, mas a todos os brasileiros que anseiam por uma resposta à tragédia que atingiu mais de 500 mil famílias desde o início da pandemia no ano passado. E quem vai depor hoje na CPI da Covid vai ser o deputado gaúcho, deputado federal Osmar Terra, apontado como um dos mais atuantes membros do chamado gabinete paralelo da saúde do governo Bolsonaro, Gustavo Gossen.
Ele é esperado hoje como convidado para falar justamente sobre esse gabinete paralelo, grupo extraoficial que é apontado como que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid. A primeira vez que o deputado foi citado na CPI foi em maio, quando o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre esse gabinete e que outras pessoas, entre elas Osmar Terra, buscavam desautorizar as orientações do Ministério da Saúde com o presidente.
E mesmo que desejar, a CPI da Covid não poderá convocar Jair Bolsonaro. Na decisão que suspendeu a convocação de governadores pela comissão, a ministra Rosa Weber disse também que o presidente não pode ser obrigado a ir nas sessões, apenas seus ministros. E a pedido da própria ministra, a liminar a favor dos governadores terá o mérito julgado pelo plenário do Supremo ainda nesta semana, em sessão virtual marcada para quinta e sexta-feira. Agora 7:06, temperatura de 14 graus, mais um dia nublado, úmido e frio, nascendo na capital do Rio Grande do Sul. Agora Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
E deve permanecer assim, Macedo, durante toda a manhã, em praticamente todas as áreas do estado. São poucos os lugares onde o sol consegue aparecer razoavelmente bem durante o período da manhã. Agora a notícia é boa para o período da tarde. Algumas aberturas de sol vão permitir que as temperaturas subam até 18, 19 graus aqui em Porto Alegre e em torno de 20, 21 graus na parte mais norte e noroeste do estado, lá na fronteira com a Argentina. Todos os prognósticos apontando para um comportamento de tempo, pelo menos até por volta das 10 da manhã, com chance de algumas garoas e principalmente com algumas áreas apresentando pelo menos uma névoa. Depois também isso vai se dissipar. Vamos ter temperaturas um pouquinho mais altas para a quarta-feira, durante o dia, quarta-feira um pouco mais quente. Tem o aparecimento maior de mais horas de sol aqui no estado, o sol aparece mais amanhã. Mas, no final da tarde, uma frente fria avança na fronteira e a expectativa de que a gente tenha chuva na noite de quarta para quinta e principalmente quinta-feira em todo o Rio Grande do Sul.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora o trânsito. Fala, Tiago Bittencourt.
Estou perseguindo aqui, Macedo, um caminhão que está levando um transformador para a cidade de Rio Grande. Saiu da CE na Avenida Ipiranga, percorreu Antônio de Carvalho, Protásio Alves, Manuel Elias. A gente agora está passando aqui pelo Porto Seco, Avenida Plínio Creff, e indo em direção a Assis Brasil, vai pegar a Freeway e aí vai em direção à Ponte do Guaíba, em direção ao sul do estado. Comprimento de 20 metros, largura de 3 metros, o caminhão que está aqui na nossa frente, andando com velocidade máxima de 60 km por hora, não chegou a causar grandes transtornos, claro, mas chamou a atenção pelo tamanho desse caminhão, que está indo para Rio Grande, para substituir um outro transformador que queimou depois de, adivinha o que, né, Macedo? Furto de cabos ocorrido em São José do Norte em janeiro, e aí teve que fazer essa troca de equipamento agora, e por isso esse transformador está indo para Rio Grande. A previsão é de que ele chegue em Rio Grande no meio da tarde de hoje. Ainda na capital, está sendo liberada a Cavalhada com a Campos Velho, onde houve um acidente, uma colisão envolvendo dois carros apenas com danos materiais. Na região metropolitana, RS-240, ainda com lentidão devido a um acidente envolvendo três carros, somente com danos materiais, na altura do quilômetro 5. É no sentido interior capital, Portão São Leopoldo, que tem esse congestionamento. Aumentou bastante o movimento aqui na capital, amanhecer bem nublado e segue frio aqui nas ruas de Porto Alegre.
Ministro da Economia, Paulo Guedes, quer taxar lucros e dividendos em 20% para atender a pedido do presidente Bolsonaro e assim ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Proposta deverá fazer parte de um projeto que o governo pretende enviar ainda nesta semana à Câmara dos Deputados. E após aprovação pela Câmara, texto final da privatização da Eletrobras segue para sanção presidencial. Pedro Quintana.
A Câmara aprovou ontem a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. O texto segue agora para a sanção presidencial. A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas foi alterada pelos senadores e, com isso, precisou ser novamente votada pelos deputados. Segundo o governo, a privatização poderá reduzir a conta de luz em até 7,36%. Entidades do setor, no entanto, afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara, porque o texto prevê medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. Atualmente, o governo tem cerca de 60% das ações da Eletrobras. Com a capitalização, esse percentual cairá para 45%.
A Agência de Patrimônio da ONU diz que Veneza, na Itália, pode ser colocada na lista das espécies ameaçadas de extinção se os navios de cruzeiro que chegam à cidade não forem proibidos. Segundo a Unesco, centro histórico deste tradicional ponto turístico italiano corre perigo se as grandes embarcações não forem desviadas para outros portos. A agência vai discutir o assunto na sua plenária de julho. Se o alerta for aprovado, poderá exigir uma ação urgente do governo da Itália até fevereiro próximo. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No futebol, noite foi de encerramento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com um empate entre Atlético Mineiro e Chapecoense. Valéria Possamay.
No complemento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate entre Atlético Mineiro e Chapecoense em 1-1 na noite desta segunda-feira. Os gols foram marcados por Tchê e Ravanelli. A dupla Grenal volta a campo pelo Brasileirão somente na quinta-feira. E o Inter pode ter a estreia de Diego Aguirre contra a Chapecoense na Arena Condá. O treinador que comanda o seu primeiro treino na volta ao clube na manhã desta terça-feira. Já o Grêmio, antes de entrar em campo contra o Santos, volta as atenções para o sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece hoje, às 16h, na sede da CBF. Destaque ainda nesta terça-feira para a Série B, que terá Brasil de Pelotas em campo contra o CRB às 21h, fora de casa.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.